A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Os ouvintes da nossa Rádio FM Assembleia, sempre que podem ou têm contato conosco, elogiam nosso roteiro musical com predominância para os nossos cantores, orquestras e compositores. A verdadeira música popular brasileira. A opinião deles vem ao encontro da minha. Eu sempre gostei das melodias brasileiras. E quando toco nesse assunto, vou recordando os conjuntos musicais do Chiquinho, Lírio Panicali, Valdir Calmon, Silvio Mazuca, Radamés Nhatali e o nordestino da Paraíba, Severino Araújo e sua orquestra Tabajara. E eu lembro que a nossa PR9, a Ceará Rádio Clube, dispunha de excelentes músicos. Os maestros Mozart Brandão, Correia de Castro, Cleóbulo Maia, Luiz Assunção, eles comandavam a equipe de primeiríssima qualidade. Recordo igualmente os regionais do Moreira Filho e do Canhoto. E o sucesso que fazia Ivanildo, seu sax, seu conjunto. Agora, sobre melodias internacionais, tivemos até uma oportunidade aqui em Fortaleza de ouvir Tommy Dorsey, norte-americano, que certa noite aqui mesmo em Fortaleza animou festa dançante no Maguari, na Barão do Rio Branco, iniciando com a imortal I'm Get Sentimental Over You, que ainda hoje, quando é ouvida, provoca aquela emoção. Boa noite, eu sintonizando a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, tive uma agradável surpresa acompanhando quando o nosso paraibano Severino Araújo e seus rapazes enfrentaram o grande band leader Tommy Dorsey. Foi assim, Tommy Dorsey arremedava nosso samba enquanto Severino mandava brasa nas imortais Moonlight Serenade, Andy Moody e outros hits norte-americanos. E saibam que certa noite eu estive no Ideal Clube aqui em Fortaleza, numa festa de aniversário da filha de um amigo do Luiz Frota. E saibam os mais jovens, a música era do grande maestro Severino Araújo ao vivo. E uma multidão no Ideal entusiasticamente aplaudiu o maestro nordestino. Em casa eu tenho gravações, claro, CD também. Os discos de cera somente continuam em coleções empoeiradas. Pois bem, eu tenho gravação com um grande músico paraibano interpretando sucessos da terra de Tio Sam, melodias que marcaram época nas vozes de Frank Sinatra, destacando New York, New York, a belíssima Laura e tantas outras que você ouve toda semana no programa apresentado por Renato Abreu aqui na FM Assembleia, a Rádio da Boa Música. Sim, as lindas melodias do tempo da Fortaleza Antiga estão presentes também aqui na Rádio FM Assembleia 96,7. 12 anos com vocês no centro das discussões.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Isolda Bordeaux Fantucci. Compositora, cantora, mais conhecida por sua parceria com o Rei Roberto, para quem compôs várias canções, Isolda começou a carreira ainda muito jovem, em parceria com o irmão artista, o também cantor Milton Carlos.
Paixão da minha vida, eu te quero sempre.
Isolda era apaixonada pelas artes, música, poesia, teatro, literatura, cinema. Na adolescência, imaginou ser jornalista, mas a vida já tinha reservado uma outra história para ela.
Você precisa saber das coisas que vão por aqui.
No decorrer da adolescência, começaram a aparecer os festivais de música, espalhados pelo interior de São Paulo, Minas, Rio e em outros mais. Isolda participou de muitos, perdeu alguns, ganhou vários. Um número suficiente para acreditar que aquele era o caminho. Além de festivais, além das músicas, Isolda e seu irmão Milton fizeram vocais em estúdios e foi num desses trabalhos que tiveram a oportunidade de enviar uma canção para Roberto Carlos. Amigos, amigos.
Na simples condição de amigos. Amigos.
Isolda compôs outra vez, desprovida de qualquer ambição futura, uma confidência sincera. Gravou a canção numa fita cassete, entre outras, e entregou para Roberto Carlos.
Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci.
Outra vez fez parte de trilhas para novelas. Foi gravada pela maioria dos intérpretes, instrumentada ou cantada, nas mais diferentes interpretações e arranjos. Ganhou muitos prêmios, inclusive o de Música do Ano, e que sempre vai acompanhar uma história de amor. Além de várias músicas gravadas por Roberto Carlos, Isolda teve trabalhos com artistas do naipe de Alcione, Simone, Maria Bethânia, Antônio Marcos e tantos outros.
Tente esquecer, se possível, os dias e as noites que a gente viveu. Tente esquecer que fiz parte das coisas marcantes que a vida lhe deu.
Alguém já falou que o grande amor é sempre o próximo amor. Querendo ou não, o tempo apaga o sabor daquele beijo da dor que o coração sente, jura que não vai ter cura até o próximo amor.
Neste domingo, 6 da tarde, no Brasilidade, Isolda, a compositora do rei. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Olá, mais um manhã.
Saiu o resultado da promoção aqui.
Pra mim, amigo do peito, é sutiã.
Quando alguém começa a ouvir rádio, não consegue mais desligar. Em média, o ouvinte passa até 4 horas sintonizado na programação das emissoras. Os mais variados tipos de músicas, notícias, debates, humor, serviços, promoções. O que não falta é motivo para ficar horas ouvindo rádio. Porque rádio é paixão.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da rua Belisário Távora, É uma rua do bairro São João do Tauape, que tem por patrono Belisário Fernandes da Silva Távora, nascido em Jaguaribe Mirim, atual Jaguaribe, em 1868. Filho de Antônio Fernandes da Silva e Dalina Alves de Lima, cursou o seminário de Fortaleza, que abandonou em 1883, quando cursava o segundo ano de teologia. Estudou no Liceu e no Ateneu Cearense. Bacharel em Direito pela Faculdade de Recife em 1892. Radicou-se no Rio de Janeiro a partir de 1897, exercendo a advocacia. Delegado e chefe de polícia, tabelião, jornalista, colaborou em inúmeros jornais do Ceará, do Amazonas, do Espírito Santo, Pernambuco e Rio de Janeiro. Morreu centenário no Rio de Janeiro. Na série, meu irmão, um abraço e a todos os que fazem a FM Assembleia, nossos votos de um Feliz Natal e um ano realmente novo, de muitas realizações pessoais e profissionais. Um abraço, até o retorno das atividades, se Deus quiser.
Feliz Natal para você também, Márcio Falcão. E muitas felicidades e muitas pesquisas no ano de 2020.
Entrevista.
Prioridade do Congresso Nacional para o próximo ano é a reforma tributária. E a expectativa de ver o texto aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado e promulgado ainda no primeiro semestre de 2020. Para falar sobre esse importante assunto, a produção deste programa convidou o economista Daniel Demétrio. Doutor Daniel Demétrio, um bom dia para o senhor. O doutor Daniel Demétrio, nós estamos em contato com ele e vamos conversar agora. Doutor Daniel, bom dia.
Bom dia, Nacélio, tudo bem?
Tudo muito bem. Doutor, na sua avaliação, o que precisa ser modificado prioritariamente para equilibrar as finanças do país?
É muito importante, Nacélio, essa continuidade de extrema importância para o país, tá, dessas mudanças estruturais, tá certo? Primeiramente, a gente teve aí a reforma da Previdência, tá certo? E aí segue agora a pauta, nesse momento, com a reforma tributária que o governo federal está colocando, tá? De uma forma geral, esses textos que estão sendo discutidos lá no Congresso, tá certo? Visam simplificar a cobrança dos tributos, tá? Com a unificação de alguns impostos. Então, eu acho que, na minha opinião, o que deve ser batido com mais ênfase é a questão da simplificação, tá? Porque isso vai gerar, tá, um custo menor das empresas em manter uma estrutura de elaboração e controle dos seus impostos. Então, eu acho que um sistema mais simples e mais acessível às empresas e às pessoas físicas, eu acho que é o ponto de eu acho que é o maior desafio nesse momento dessa reforma tributária, Nacélio.
O doutor Daniel Demétrio é economista e participa deste programa nesse momento e a nossa conversa é sobre a reforma tributária. Doutor Daniel, o que é que o senhor destaca na reforma como mais importante para nós brasileiros?
Essa reforma, Nacélio, ela tem alguns pontos interessantes, tá certo? Eu poderia citar, são muitos pontos, é uma reforma ampla que vai ser muito discutida lá no Congresso, mas eu acho que dois pontos são muito importantes nessa discussão toda. O primeiro é essa questão que eu agora falei há pouco, da busca de uma simplificação dos processos e né, que nós já citamos há pouco. E o outro fato muito importante é que um dos pontos que tem sido discutido lá na Célio é a substituição de 5 tributos, que é o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS, tá? Como se fosse, aí passaria a vigorar, tá certo? O Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS, tá? Então, nesse caso, a utilização dos benefícios fiscais com esses impostos fica finalizado, né? Então, tem essa questão da simplificação, que é muito, muito importante, tá? E a unificação de 5 tributos em um só, no eventual novo IBS, tá? Isso é a sugestão do governo, deputado do governo federal, do ministro Paulo Guedes, que vai para a Câmara, primeiramente, e lá vai ser amplamente discutido dentro dessa estratégia de simplificação, essa substituição dos 5 impostos, passando a vigorar o novo IBS. Tá? Esse é o ponto, são os dois pontos que valem destaque maior nesse momento, Marcelo.
Doutor Daniel, uma comissão mista está sendo criada para aprofundar as discussões em torno dessas novas regras tributárias e consolidar um texto de consenso em até 90 dias. Aí eu pergunto ao senhor, doutor Daniel, não é muito tempo? Nós não precisamos dessa reforma ontem?
Na sério, a ideia do governo é que essa reforma tributária saia ainda no primeiro semestre de 2020, tá certo? Claro que todos nós, brasileiros, cidadãos, empresários, profissionais, né, estamos muito ansiosos, tá certo, para que essa reforma, não somente essa, como as outras que o país precisa, logo sejam realizadas. Mas eu acho que essa discussão, na sério, é muito importante. Eu acho que faz parte do processo democrático, tá certo? Eu acho que a contribuição da Casa Legislativa, tá certo, a essa causa é muito nobre. Então, se a gente for perder aí alguns meses, 2, 3 meses, por causa de uma discussão na CL, eu acho que é um investimento que faz sentido e faz parte do processo democrático.
Doutor Daniel, nós agradecemos a sua presença. E também aproveitamos para desejar um Feliz Natal e que o ano novo seja de muitas realizações para o senhor. Muito obrigado, hein?
Um prazer falar com você, Nacélio. Um grande abraço a todos. Feliz Natal, boas festas para todo mundo.
A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o núcleo de mídias sociais. O núcleo de mídias sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões. Pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa aprovou 2 projetos de lei do Poder Executivo, o que institui o programa PGE Dialoga e altera a lei que dispõe sobre a oferta e aceitação de garantia para créditos inscritos em dívida ativa e o que autoriza o Estado a conceder subvenção social ao Instituto de Desenvolvimento do Trabalho. O colegiado também aprovou o projeto de indicação do deputado Guilherme Landim, que dispõe acerca da instituição de viveiro de plantas na Chapada do Araripe. As comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público, de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços e de Orçamento, Finanças e Tributação aprovaram a matéria do Executivo, que institui a PGE Dialoga. Também aprovado o projeto de lei do deputado Marcos Sobreira, que trata da garantia de produtos substituídos por motivo de defeito insanável do fabricante. Comissão de Educação aprovou o projeto da deputada Augusta Brito, que garante a matrícula dos dependentes de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar nos estabelecimentos da rede estadual de ensino mais próximos de seu domicílio. E ainda do deputado Nezinho Farias, que cria o Programa Estadual de Apoio Nutricional na Escola nos períodos de férias escolares para adolescentes e jovens. Do deputado delegado Cavalcante, institui na rede de educação básica ações de resgate de civismo e cidadania. Já o da deputada Patrícia Aguiar, e com coautoria do deputado Leonardo Pinheiro, torna obrigatória a inclusão do leite de cabra, das carnes de caprino e de ovino na dieta alimentar dos alunos da rede estadual. E do deputado Tony Brito, que trata da cessão de espaços de escolas estaduais para a realização de atividades físicas oferecidas aos idosos. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Iniciativa do governo do estado garante a geração de mais de 1.300 empregos diretos. Nós vamos saber mais sobre este assunto conversando com o secretário de Relações Institucionais da Casa Civil do Ceará, Nelson Martins. Secretário, bom dia.
Bom dia, Narcélio. É uma grande honra falar com você. Feliz Natal para você, um excelente ano novo para você e para todos os seus ouvintes, Narcélio.
O prazer é todo nosso, doutor. O mesmo desejando para o senhor muitas realizações em 2020 e um Natal de paz é o que todos nós desejamos. Secretário, quais outras iniciativas, além da que eu citei sobre a geração de empregos, quais outras iniciativas do governo merecem ser destacadas?
Meu caro Marcelo, essa semana nós aprovamos aí, nós assinamos umas parcerias com 5 municípios do estado do Ceará. São municípios que ficam na zona semiárida, como é o caso do município do Icó, como é o caso do município de Boa Viagem, onde o Estado ajuda na construção de galpões para que empresas venham se instalar nesses municípios, indústrias principalmente, que possam gerar emprego desses municípios. Então, foi uma iniciativa muito positiva essa dessa parceria com esses 5 municípios. Agora, tem várias outras também, né, Narcélio? Por exemplo, esses investimentos na área do turismo, como esse centro de conexões de voos, tem trazido muitos empregos. A criação dos distritos turísticos também, como é o caso de Jericoacoara. Então, tem havido muitos avanços importantes nessa área de geração de emprego.
Secretário, e o que é que podemos esperar para 2020?
Marcelo, nós estamos assim, bem confiantes, porque graças a Deus há uma previsão aí de nós termos, se Deus quiser, uma boa estação chuvosa, né? Esse ano de 2019, nós já tivemos uma boa estação chuvosa, graças a Deus. Esperamos que se repita esse ano. E nós teremos também, se Deus quiser, a chegada das águas do Rio São Francisco, porque a previsão é que ela chegue ao Ceará agora em março. E ela chegando em março, em plena estação chuvosa, os rios estarão com água, então essa transferência da água vai ser muito mais tranquila, a perda vai ser muito menor.
Esse ano nós já tivemos uma redução muito grande na quantidade de homicídios no Estado, foi mais de 50% essa redução, graças ao trabalho que o governador vem fazendo nessa área de segurança pública. O raio já está em mais de 45 municípios do Estado, ele vai ser estendido a todos os municípios com mais de 30 mil habitantes. Nós estamos já, meu caro Nacélio, o secretário Cabeto da Saúde está implantando uma nova plataforma de saúde no Estado, já tem havido muitas melhorias, inclusive nós temos uma mensagem de lei que já está na Assembleia, criando uma agência regulatória para a área de saúde. Na área de educação, o governador pretende avançar principalmente na área de escolas de tempo integral. Nós já temos hoje 252 escolas de tempo integral. A ideia é ampliar cada vez mais essas escolas. Esse programa Mais Infância, que evidentemente cuida das crianças e que é coordenado pela primeira-dama, doutora Onélia, tende a avançar cada vez mais. Não é? Há uma expectativa na economia nacional de a economia crescer. Isso favorece também aqui ao nosso Estado. Então, na verdade, Nacélio, a nossa esperança é que o ano de 2020 seja um bom ano para a economia e para a geração de emprego, que você perguntou, que sem dúvida é a coisa mais importante, é a gente conseguir ampliar a geração de emprego.
Secretário Nelson Martins, renovando os votos em um Feliz Natal e a continuação de muitas realizações no próximo 2020. Muito obrigado, secretário.
Muito obrigado, Nacélio. Tudo de bom para você. Um abraço.
Para o exercício da cidadania, é necessário ter os documentos básicos, como RG e CPF. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará, em parceria com a Secretaria da Justiça, mantém a Casa do Cidadão, que funciona no anexo 2 da Assembleia, na esquina da Rua Barbosa de Freitas, com a Avenida Pontes Vieira. Na Casa do Cidadão, uma equipe de funcionários tem em média 3 mil atendimentos ao mês, relativos à emissão e entrega de documentos e informações. Para tirar a primeira via do RG, é preciso apresentar certidão de nascimento original e levar uma cópia, juntamente com duas fotos 3x4. Para tirar a segunda via, fotos e certidão de nascimento ou casamento, bem como a cópia do RG antigo ou boletim de ocorrência e um comprovante de taxa para pagamento de segunda via. Para tirar CPF, se tiver menos de 18 anos, basta apresentar a certidão de nascimento e RG do responsável. Se for maior, é preciso apresentar RG, certidão de nascimento e título de eleitor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receber em até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Recebendo hoje a promotora de justiça e secretária executiva do DECOM, doutora Anchele Sampaio Cavalcante. Doutora Anchele, um bom dia para a senhora.
Bom dia, Narcélio. Como é que vai?
Tudo muito bem, doutora. Como é que foi 2019 para o DECOM?
Ai, Narcélio, foi um ano de muitas conquistas, muitas conquistas. Nós conseguimos as coisas assim, super importantes e uma das que eu prepondero mais importante nós finalizamos, através do DECOM Viajante, a visita de todos os municípios de Fortaleza e de todos os municípios do Ceará e de todos os bairros de Fortaleza e região metropolitana. Então, assim, o nosso DECOM Viajante rodou por esse estado todo. Outra que eu acho assim, muito importante é que nós conseguimos o primeiro lugar em um projeto na Senacom para readequar o PROCON, para estruturar, mudar móveis, computadores e assim. É sempre bom ter as coisas mais avançadas que a gente pode trabalhar melhor e pode atender melhor o consumidor. Nós também conseguimos um projeto que se chama DECOM na Escola. E nós vamos ensinar a cadeira de Direito do Consumidor aos professores da Rede Estadual de Ensino para que eles repassem essa cadeira como opcional aos alunos que estudam nessas escolas profissionalizantes de tempo integral. Vai ser uma cadeira optativa, mas nós também vamos dar todo o material didático, então todo o livro, tudo que o aluno precisar, ele vai receber. E isso, assim, é algo que eu acho que fica para sempre. E é um rosário de coisas, Marcela, é muita coisa. Se eu fosse, assim, te dizer tudo, a gente ia passar o programa todo falando sobre isso. Mas eu vou te dar em primeira mão uma notícia que nós conseguimos ontem. Ontem foi o último dia, hoje a gente já está de recesso, ontem foi o último dia de 2019. E ontem, finalmente, nós conseguimos finalizar o termo de ajustamento de conduta com o fim de ônibus, a respeito daquela problemática do não recebimento de dinheiro nos ônibus. Então, assim, o consumidor não se preocupe, foi tudo acertado, foi tudo definido, foi tudo bem trabalhado e está tudo resolvido. Aquele consumidor, ele pode realmente entrar no ônibus que o seu problema vai ser resolvido, o motorista tem cartão avulso, tem vários pontos de venda de cartão avulso, o motorista vai poder vender o cartão. E tem outras formas também de solução do problema. Isso foi algo que me deixou muito, muito, muito feliz.
Doutora Anchelle, nós aproveitamos para desejar um Natal de paz para a senhora, sua família, para todos os que ajudam nessa luta para a defesa dos consumidores. E que o ano de 2020 seja a continuação dessa paz e desse trabalho tão importante que a senhora lidera aí no DECOM. Muito obrigado, doutora.
Ai, muito obrigada a vocês, sempre muito atenciosos. E assim, e é claro que esse trabalho não podia ser feito sem a equipe maravilhosa que a gente tem, que você de vez em quando fala com um dos meninos, e assim, e eles são super competentes. Mas obrigada a vocês também, a atenção da Rádio Assembleia com a gente sempre foi muito grande, vocês sempre foram muito atenciosos e obrigada por tudo e que um Natal cheio de paz e de tranquilidade e que 2020 venha assim, cheio de realização.
Muito obrigado, senhora, um bom dia, hein?
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso? A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saldar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim. Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de 5 dias para regularizar a situação. A justiça tem sido implacável com os fornecedores, principalmente os bancos que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior, muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Narcélio, até o próximo dia 23, próxima segunda-feira, o Ceará Natal de Luz estará com atividades na Praça do Ferreira e no Cine Teatro São Luís, no centro da cidade, na Praça Portugal, no bairro Aldeota e em diversos bairros de Fortaleza com o Trem da Luz. Para falar sobre a iniciativa, sobre a programação, vamos conversar com o maestro Poti Fontinelli, ele que é o coordenador artístico do Natal de Luz. Bom dia, maestro.
Bom dia a todos os ouvintes. Feliz, estamos completando um grande mês no Ceará. E eu acho que a gente agora pode se dizer mesmo como o maior Natal de capital do Brasil. Natal bonito, Natal grande, ampliado. Esse ano com bem mais atrações. Estamos muito felizes.
Como é que vai ser a programação?
Bem, esse final de semana nós temos todas as praças com atividades, a Praça Portugal, a Praça do Ferreira. Nós teremos, por exemplo, música instrumental lá na Praça do Ferreira, Nélio Costa, Ana Cléria. Nós teremos o Mercado de Natal, nós teremos as crianças, como sempre, às 18 horas. E na Praça Portugal a gente vai ter também a Casa da Vovó Dedé, a Banda do Pia Marta, tenor Franklin Dantas. Ah, são muitas atrações, muito. Vamos ter Valdones e Luci com a Orquestra de Sanfona lá no Teatro São Luís. Então, estamos muito felizes, sem contar o coral itinerante. Nós vamos ter um coral cantando 10 horas da manhã em cima de um trenzinho na Praia do Futuro, no Mercado São Sebastião, na Bezerra de Menezes. É a cidade toda em clima de Natal pelo CDL.
E o Trem da Luz vai circular toda a cidade?
Tá, ele está circulando a cidade, tem sido assim um grande sucesso, a receptividade do povo é muito grande. Ontem a gente fez uma serenata de Natal na beira-mar, a maior serenata, a serenata mais alegre do mundo, eu falava ontem, mas foi muito bonito, assim, as pessoas dançavam e as pessoas cantavam. É, o trenzinho já fez vários bairros, já fez terminais, os terminais a gente não pôde entrar com o trem, óbvio, mas a gente cantou também com o grupo em todos os terminais da cidade. Então estamos levando o Natal como a CDL pensou, né? Um Natal mesmo grande, um Natal social e um Natal cultural.
Gostaria que o senhor convidasse todas as pessoas, ouvintes do programa Narcélio Lima Verde, da Rádio FM Assembleia, para participar dessa programação.
Primeiro um abraço ao meu amigo Narcélio e convidando toda a cidade. A gente está fazendo Natal de todo tipo. Você vai encontrar Natal com sanfona, Natal com jazz, Natal com coral. Você vai encontrar Natal com todas as linguagens. Então é só escolher qual delas, a programação é grande, tem também o nosso site lá, é só procurar CDL Natal de Luz, mas eu convido a todos, principalmente a Praça do Ferreira com as crianças, que é o nosso carro-chefe.
Muito obrigado, conversamos com o maestro Poti Fontinelli, coordenador artístico do Natal de Luz, falando sobre o último fim da programação do último fim de semana do Ceará Natal de Luz, que movimenta Fortaleza. A Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Entrevista.
Agora nós vamos saber como é que foi o trabalho desenvolvido pela Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa. Estamos recebendo o presidente Luiz Edson. Presidente, bom dia para o senhor.
Bom dia aos que fazem essa rádio também.
bom dia aos servidores, servidoras, à mesa diretora do Poder Legislativo.
Presidente, as atividades na Salsa esse ano foram maiores que no ano passado. Na nossa impressão, parece que cada ano cresce mais.
É verdade.
Como é que foi? Diga aí pra gente.
É verdade, Nacélio. Nós, esse ano, implantamos mais alguns projetos da associação e programas. Nós podemos citar aqui como um projeto exitoso, que inclusive está passando para fora do Poder Legislativo. Outras assembleias já nos ligaram querendo aplicar esse mesmo programa nessas assembleias. As casas e as academias de letras do Estado do Ceará, todas elas já nos chamaram também para promover esse projeto lá dentro. Se chama Biblioterapia, que é um projeto que faz parte do programa Entre Artes, Arte de Viver. Nós participamos na série A Biblioterapia, que a biblioterapia é um novo conceito em que o livro é um remédio para o cidadão, para aquela pessoa que está passando por um momento difícil, e aquele livro, através de uma roda biblioterápica, a gente indica ele para um determinado assunto. Vamos supor, a pessoa está com depressão, a pessoa está com problema existencial, a pessoa está com problema na família, e aquele livro passa a ser uma leitura que vai animar, que vai motivar a pessoa a sair daquele problema. Então, a biblioterapia foi consagrada, nós recebemos uma condecoração na 13ª Bienal do Livro. Nós tivemos a presença do escritor Maílson Furtado, que foi o vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura. Ele esteve conosco também vendo e dando apoio. Presença de Joelma Lima, fundadora da sorveteria Pardal, que foi também numa roda biblioterápica, dar o seu depoimento de superação, de como ela saiu de um momento difícil da vida dela para hoje estar com uma empresa como a Pardal, que é um sorvete, um picolé que todo mundo conhece, aí com o maior sucesso dentro da cidade. Nós promovemos também, dentro do programa Entre Artes, a dançoterapia. Isso tudo, na série, é voltado para os servidores ativos e aposentados, certo? É claro que os ativos, eles têm menos tempo para participar disso, mas a efetividade dos aposentados, né, é bem maior por conta disso. Também nós temos a oficina de costura também, nós participamos agora e construímos essa oficina de customização e costura, em que os servidores e servidoras que queiram aprender essa arte, né, de reciclar sua roupa ou de fazer, produzir algum produto, né, de confecção, a gente está ensinando lá no auditório da associação. Temos a cozinha vintage, que também são pessoas da área de gastronomia, ensinando também aos servidores e servidoras do poder a fazer essa arte da culinária, e oficina de desenho e pintura com o nosso colega Elmiro das Comissões. Então, assim, você vê, Nacélio, como esses projetos integram os servidores que têm aquela habilidade, que têm aquele dom, a participar, a socializar, na verdade, esse seu conhecimento através da gente agregar todo mundo num ambiente e promover esses cursos. Nós temos também, como você sabe, Nacélio, o Casulo Qualidade de Vida, que é um programa belíssimo, né, que a gente promove a saúde junto com o DSAS, a gente promove encontros com palestras importantes na área de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida. O projeto Casulo, que Qualidade de Vida, também promoveu esse ano, Nacélio, o 16º Pedal a Salse. É um momento em que a gente faz um passeio ciclístico, né, com todo o apoio. E participamos de várias campanhas, como o Setembro Amarelo, que é a conscientização sobre a questão do suicídio, o outubro Azul, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, todos eles um voltado para o câncer de próstata dos homens e câncer de mama das mulheres. Promovemos passeio turístico com os aposentados, tem um comitê participativo dos aposentados. Então, foram uma série de ações, né, exitosas. A Salsa também tem a Salsa Esportes, que a gente promove os nossos jogos de futebol society, futebol de salão, beach tennis, isso tanto na categoria masculino como feminino. Temos a oficina de respiração e meditação, grupo de convivência para um envelhecer saudável, tudo voltado, Marcelo, na verdade, para o bem-estar e qualidade de vida do servidor. Queria também aqui deixar o nosso agradecimento, um grande agradecimento ao nosso presidente, deputado Zé Sarto, que realmente em pouco tempo de gestão, ele está se mostrando uma pessoa que está avançando nas questões de modernização do poder legislativo. Nós sabemos, Marcelo, que a sociedade ainda tem um conceito ainda não tão bom dos poderes legislativos, né? Mas eu acho que com o que ele aplicou agora, com a reestruturação do poder legislativo, né? Agora houve uma reestruturação das nossas carreiras, que era um sonho dos servidores da casa. Ele está modernizando, na verdade, toda a estrutura da casa, deixando uma coisa mais enxuta, que a sociedade está cobrando isso, né? A efetividade, na verdade, daquele dinheiro público aplicado seja revertido em benefício da sociedade. Então, eu só tenho a agradecer ao nosso presidente, a toda a mesa diretora, que também dá apoio a ele e também dá apoio à associação, a todas as ações da associação, e dizer, Marcelo, que você está aqui conhecendo todos esses projetos são tocados pelos servidores públicos aqui do Poder Legislativo. A associação apenas fomenta, né, dá estrutura para eles trabalharem dessa forma, para você ver como a gente produz e produz com qualidade todos esses serviços. Isso é importante porque a gente reverte para a sociedade, para o nosso público, né, tanto interno como externo, as pessoas que procuram o Poder Legislativo, todos esses projetos aqui que realmente mexem com a vida das pessoas e transformam as vidas das pessoas para melhor. Então, era esse um pequeno balanço. Dizer também, Marcelo, que a gente está em... Retomamos a construção da nova sede da associação. Ela deve ser entregue, se Deus quiser, até o meio do ano. Nós praticamente dobramos de espaço físico com a aquisição de duas casas, a nova sede da associação. E esperamos, assim, até o meio do ano fazer a inauguração para dar mais conforto, mais estrutura para todos os nossos associados que lá nos procuram.
Presidente Luiz Edson, é o que eu disse no começo. Nós estamos aqui há 12 anos e sempre acompanhando esse trabalho tão importante realizado pela SALSE sob o comando de Luiz Edson. A cada ano mais aumenta o número de atendimento, de apoio ao funcionário da Assembleia Legislativa. É muito importante para nós poder divulgar tudo isso, presidente, porque nós vamos sentindo a medida. A gente, sempre quando entra aqui, vê que há um novo trabalho da SALSE.
Obrigado, Nassé.
É, o senhor é que comanda tudo isso, que é muito importante para os funcionários.
Queria só, que o senhor só não, destacar, Nassé, também, que como é tradicional, esse ano, como outros anos, né, a gente sempre promove o Dia das Mães, né, que é uma festa bonita, com entrega de grandes prêmios, de brindes. Dia dos Pais, a gente promove também o Dia dos Pais aqui entre os servidores. A Semana do Servidor, que é aquela semana que são duas, na verdade uma semana, mas são duas semanas de feirinha, de intensa atividade aqui, finalizando com um grande almoço de confraternização. Nós fazemos também o Dia do Aposentado e a festa do final do ano, como você sabe, que houve agora no dia 16, né, segunda-feira, uma grande festa natalina, o auditório lotado, servidoras, parlamentares, todo mundo se confraternizando, mostrando que o Natal é um momento de realmente a gente, de renovação, de ver aquilo que é o que a gente pode melhorar e melhorar a vida dos outros. Então, assim, queria deixar aqui, aproveitando também, desejar um próximo ano novo, um ano cheio de paz, saúde, felicidade a todos e que juntos a gente possamos construir cada vez mais uma sociedade mais igualitária, mais fraterna e mais justa para todos, não só os servidores da casa, como toda a população cearense.
Presidente Luiz Edson, nós aproveitamos então para desejar ao senhor, à sua família e a todos os que fazem parte da SALSE um Feliz Natal. E que essa felicidade do Natal continue em 2020, com mais realizações da SALSE.
Muito obrigado, extensivo também à vossa família, na CLA, a todos que fazem essa rádio e aos nossos queridos colegas, servidoras e servidores do Poder Legislativo.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Tá sério, neste domingo, dia 22, uma programação especial vai celebrar o aniversário de 3 anos do projeto Vivo Parque. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com o Sérgio Mota, ele que é orientador da Célula de Educação Ambiental e gestor do projeto Vivo Parque da Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Bom dia.
Bom dia. Se aproxima o Natal, né? E vamos comemorar em grande estilo. Vamos em áreas que necessitam de preservação, levar as pessoas para fazer suas confraternizações em áreas verdes naturais. Neste domingo, nós vamos ter a chegada do Papai Noel, e ele vai chegar de uma maneira bem legal, bem ecológica, ele vai chegar de bicicleta, dando um exemplo aí para a garotada. Além da chegada do Papai Noel, nós vamos ter várias atividades que já fazem parte, né, dos domingos dos fortalezenses, dos cearenses, que são atividades de dança, de lazer, de esporte e de educação ambiental. Vamos ter o bolo comemorativo, sorteio de brindes e vamos finalizar amanhã com um rock natalino. Então, fica o convite a todas as famílias para fazer suas confraternizações nessas áreas verdes, nas áreas que precisam de preservação. Além do Parque do Cocó, nós também vamos ter o projeto Vivo Parque acontecendo simultaneamente em mais 3 áreas, que são o Parque Botânico, em Calcaia, a Floresta do Curió, no bairro Curió, e o Vivo Parque Maranguapinho, ali no bairro Canidezinho. Então são esses 4 locais, ocorrem simultaneamente neste domingo, a chegada do Papai Noel e muita diversão para a garotada.
Eu sei que no Parque do Cocó sempre acontecem atividades, mas no Parque Botânico e também na APA do Rio Ceará também acontecem atividades durante todos os finais de semana?
Isso. A ideia, com o sucesso do Vivo Parque no Cocó, foi expandir para outras áreas, né? Então foi para o Parque Botânico e agora expandimos para mais 2 áreas, priorizando áreas carentes. O governador Camilo Santana e o secretário do Meio Ambiente, Arthur Bruno, decidiram levar para 2 unidades de conservação que estão localizadas em áreas carentes, que é justamente no bairro Canidezinho, ali próximo à escola Darcy Ribeiro, às margens do rio Maranguapinho, e também no bairro do Curió, ali em Messejana, na Floresta do Curió. Então essas áreas agora contam todos os domingos de 8 horas da manhã até meio-dia com diversas atividades para a criançada, para os adultos, idosos, para todos os gostos. É só chegar, é tudo gratuito e aproveitar o domingo se aproximando da natureza.
Muito obrigado. Conversamos com Sérgio Mota, orientador da Célula de Educação Ambiental e gestor do projeto Vivo Parque da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, falando sobre a chegada do Papai Noel Ecológico, que celebra 3 anos de do Vivo Parque, projeto Vivo Parque, promovido aí pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar e conscientizar sobre temas como o direito das crianças e o descarte consciente do lixo. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br. Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O repórter Silvio Augusto agora diretamente do plenário 13 de maio. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta sexta-feira, no plenário 13 de maio, 2 projetos de lei. Um do deputado Marcos Sobreira, que institui o Dia do Designer de Interiores e Ambientais, e o outro é de autoria da deputada Patrícia Aguiar. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária de hoje, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Niso Costa, doutora Silvana, Davi Duran, que cedeu tempo para a deputada doutora Silvana, Heitor Ferrer, Renato Roseno e Agenor Neto. Para o segundo expediente estão inscritos os deputados Sérgio Aguiar, Carlos Felipe, Nelinho Freitas, Augusta Brito, Acrísio Sena e Evandro Leitão. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
No programa de hoje, entrevista com o economista Daniel Demétrio. Minha Rua tem História com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Silvane Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou Legislativa em Dia. Entrevistamos também o secretário de Relações Institucionais da Casa Civil do Ceará, Nelson Martins. Esteve no programa o presidente da ASALT, que é a Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa, o presidente Luiz Edson. Direitos do Consumidor, com a promotora de justiça e secretária executiva do DECOM, doutora Enchele Sampaio Cavalcante. O repórter Silvio Augusto, com a agenda trabalho das comissões técnicas, entrevistou o maestro Poti Fontinelli, também Sérgio Mota, da Secretaria do Meio Ambiente, gestor do projeto Vivo Parque, e há pouco ele falou diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão de logo mais do Poder Legislativo do Ceará, sessão que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Bom dia para todos, muito obrigado.